O título da mensagem é O Caminho Estreito, Mateus 7, versículo 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e 14. Que diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Amém. Então aqui está falando acerca de duas portas, de dois caminhos. E é muito interessante, meus amados, que o Evangelho, ele se impõe a nós mais ou menos da mesma forma pela qual Jesus ele abordava as pessoas no tempo que ele esteve aqui. Ele cruzou com um homem de nome Mateus, e a palavra lá em Mateus 9:9 é muito direta ao dizer que ele olhou para ele e disse: segue-me. Mateus, ele se levanta e se põe a seguir a Jesus. E o Evangelho conosco, ele é muito parecido. Ele não vem para a gente com muito jeitinho, assim, falando, ô, bonitinho, ô, bonitinha, faz isso, é desse jeitinho, obedece assim, assim, assado. Não, ele é muito direto e muitas vezes ele nos coloca diante de uma decisão. Ele não vai pedir para a gente, ó, considera-me o Evangelho, admira-me. Pelo contrário, ele vai chegar para a gente, o Evangelho de Jesus Cristo, direto, segue-me, confia em mim. Porque essa palavra confiança é algo que é muito difícil. Se chega uma pessoa para você que você não tem tanto assim um vínculo de confiança, a pessoa fala, confia em mim. Nós vamos falar, conquiste a minha confiança. Mas o Evangelho já chega a gente diretamente assim, ó, confia em mim, entregue-se a mim, segue-me. Então é muito direto assim. É sempre uma chamada para decisão. É sempre uma chamada para um firme compromisso. Pergunte a si mesmo. O Evangelho é a força que está controlando a minha vida? Ele está me controlando e orientando em minhas decisões e práticas? Será que a maneira que nós agimos com os nossos semelhantes dentro de casa, no trabalho, no ir, no vir, é o Evangelho que está norteando as nossas decisões, a nossa postura ou os nossos impulsos? Mas para que seja afirmativa as respostas dessas questões, envolve um ato bem definido de vontade. Exige que eu pense. Reconhecendo que essa é a verdade de Cristo, o Evangelho, que esse é o chamamento do Senhor, eu vou entregar-me ao Evangelho, custe o que custar. Porque sempre custa muita coisa. Não é algo que é tão natural, não é algo que é automático do ser humano, não é. Na verdade, custa muita coisa, custa entrega. Custa você fazer muitas vezes não aquilo que você quer, mas aquilo que o Evangelho se impõe a você fazer. Houve um tempo em que algum dos nossos antepassados, eles costumavam ensinar que era aconselhável para o crente ele estabelecer um pacto com Deus. Então quem é mais antigo vai se recordar disso. A nossa própria doutrina, a doutrina batista, quando nós nos submetemos ao batismo, nós assumimos um pacto, o pacto batista. Então, todas as vezes que acontece o batismo, nós temos esse hábito de pegar o certificado e de ler aquele pacto que se encontra lá no verso do certificado. E assim, esse pacto, certamente ele é desconhecido de muitos de nós, e talvez até quem assumiu esse pacto também não lembra mais aquilo que ele assumiu como um pacto. Mas a ideia ensinada pelos mais antigos era de formalizar mesmo em um papel e de assinar, colocando uma data, exatamente como se fosse um contrato legal qualquer. Então essa era a ideia desse pacto, essa era a ideia que nós éramos aprendidos pelos mais antigos. E através desse contrato, desse pacto, o que o crente ele fazia ali? Ele estava renunciando todos os direitos que eles tivessem sobre si mesmos. Por quê? Porque eles estão se colocando em obediência para poder servir o espírito desse pacto, que ele exige muito de nós. Então, eles colocavam em xeque ali, abrindo mão, de tudo aquilo que possuíam, de viverem como bem entendessem. E aí, então, eles se consagravam inteiramente ao Senhor, para viver conforme Deus quisesse que eles viviam. Então, essa é a ideia desse pacto que nós aprendíamos. E o Evangelho, ele requer sempre que nós tomemos uma decisão. Sempre requer. O texto ele vai dizer, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, esse aqui é o caminho natural da vida do ser humano. É a porta larga. É viver como bem entender. Não precisa de fazer muita força para andar por esse caminho. Nós andamos por esse caminho naturalmente. Quando nós servimos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, quando assumimos muitas vezes uma fala do tipo, o que importa é ser feliz. Não, o importante é ser feliz, eu faço tudo pela minha felicidade. E muitas vezes agindo assim, fazendo tudo por conta da nossa felicidade, pode ser que nos encontremos por esse caminho espaçoso que vai conduzir para a perdição. Mas acontece que o caminho espaçoso, ele é vazio, ele é inútil, tanto intelectual quanto moralmente e tudo mais. Nesse tipo de vida do caminho espaçoso, nada existe de substancial, mas tudo ali é superficial e inútil. É muitas vezes uma vida de luxo, de exibicionismo, de sombras e de meras aparências. Esse é o estilo de vida que é proporcionado no caminho espaçoso. O pecado, ele é a porta do inferno. E a corrupção é o caminho para a destruição. A porta larga é o pecado. E o caminho amplo é a perversão. E são muitos os que entram por essa porta. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos que o encontram, como diz o texto bíblico. E por que motivo as coisas são assim? Por que que poucos encontram esse caminho? Porque poucos são os que procuram entrar por essa porta estreita. Simples assim. Trata-se de uma porta que ela precisa ser deliberadamente procurada. Não é uma porta que a gente vai lá de maneira inconsciente. Não é uma porta que a gente chega ali naturalmente. Porque talvez se a gente viver assim naturalmente, a gente não vai viver um caminho de obediência. A gente não vai estar fazendo aquilo que Deus requer que façamos. Se a gente esperar sentir vontade para poder andar por esse caminho apertado, estreito, eu sinto em te falar que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque ninguém tem vontade de contrariar a sua natureza, a sua carne, de oferecer o outro lado do rosto, de andar uma milha a mais. A gente não sente vontade de fazer esse tipo de coisa. E, na verdade, a gente faz porque nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. É por isso. Então, essa porta, são poucos que encontram, porque trata-se de uma porta que ela precisa ser procurada. Existem muitos que não encontram esse caminho da vida, Porque nunca procuraram essa porta estreita para por ela entrarem. Se nós lermos, por exemplo, algumas biografias de alguns personagens que são muito significativos na história do cristianismo, eu poderia mencionar alguns, como, por exemplo, Martinho Lutero, John Wesley. Se nós pegarmos essas biografias, nós vamos ver que esses homens eles estavam à procura dessa porta estreita. Eles queriam encontrar. Eles queriam encontrar essa porta estreita para andar por esse caminho. Eles tinham alguma insatisfação em si, em relação aos seus desejos carnais, pecaminosos. A palavra do Senhor também diz algo acerca disso em Jeremias 29:13, quando lá vai dizer assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então não é algo espontâneo. Não é a gente sair ali na esquina e falar assim: puxa, encontrei Deus. Às vezes acontece, mas não é sempre assim. Para a gente encontrar a Deus, o que a palavra está dizendo é que a gente vai ter que buscar, mas de todo o coração. A gente tem que ter uma busca ardente para poder encontrar esse Criador de todas as coisas. E aí então, tendo decidido entrar por essa porta, tendo decidido que nós queremos isso, nós precisamos entrar, mas a palavra vai dizer também acerca de prosseguir. Porque a palavra de Deus, depois de nós desfrutarmos de uma vida com Deus, se nós olharmos ao longo das cartas paulinas, por exemplo, ele vai sempre falar acerca de uma natureza, de desejos pecaminosos, de esmurrar a carne para poder servir a Deus. Porque o pecado, ele ainda permanece em nossas vidas. Nós já não somos mais escravos do pecado, mas o pecado está presente na vida do ser humano. Nós só seremos libertos completamente do pecado quando nós estivermos juntos do Senhor naquele lugar que Ele foi preparar morada. Mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos todos os dias confessar os nossos pecados, porque nós continuamos pecando. Nós não somos mais escravos, mas nós continuamos pecando. O cristão, ele deve lembrar-se a cada manhã, quando ele desperta do seu sono, dos seguintes fatos: sou um filho de Deus, pertenço à família de Deus. Jesus Cristo morreu por mim e me transportou do reino das trevas para o seu próprio reino. Estou indo para o céu, pois esse é o meu destino final. Estou tão somente passando por este mundo, pois sou um peregrino. Estou seguindo a Cristo ao longo desse caminho apertado. O que é isso? É a gente lembrar que aqui nós estamos de passagem. Nós estamos sendo aperfeiçoados acerca de uma nova identidade, de um novo jeito de viver. A palavra de Deus nos ensina como vive um cidadão do reino dos céus, porque a nossa pátria não é mais essa. O que a Bíblia vai descrever é que aqui nós somos peregrinos. Peregrinos. E recordando essas verdades espirituais, o que é que nós precisamos fazer a cada manhã? Nós precisamos nos consagrar a Deus. E assim, nós vamos prosseguindo. Porque todos os dias nós precisamos ter essa decisão. Hoje, mais um dia, eu vou andar por esse caminho apertado. Eu vou perseverar vivendo os valores do reino dos céus. E o resultado disso é que nós nos vemos avançando por esse caminho. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque sempre quando a gente vai entrar, a gente vai começar algo novo. Então, vai começar um curso, uma faculdade. Puxa, vai começar a assistir uma série. Quantos episódios são? Quanto tempo de curso que é? Quanto que eu vou ter que exigir do meu tempo, né? De entrega, de dedicação? Então, a gente começa a fazer essas contas. E aí, a gente começa a pensar, puxa, será que eu vou entrar nessa mesmo? Mas o bom, meus amados, é que a partir do momento que nós decidimos por Cristo e a gente olha a gente vê que fala, puxa, eu já andei tanto. Olha o tanto que eu já andei. Mas parece que esse caminho é curto. Por quê? Porque a verdade é que Cristo, ele vai na nossa frente. Ele nos proporciona o caminho. A palavra dele vai dizer para a gente negar dia após dia a nós mesmos, a pegar uma cruz e a seguir. Então quer dizer, se é para seguir, é que nós não o perdemos de vista. Pelos olhos da fé, vocês estão entendendo? Pelos olhos da fé, ele está sempre perto de nós. E isso nos encoraja e nos motiva a continuar caminhando. E a porta é tão estreita que nada impuro, nada que não seja santo, pode entrar. Nada. É difícil. E por isso que é estreito o caminho da pobreza de espírito, porque nós precisamos lembrar que nós estamos tendo o desfecho do Sermão do Monte. Nós estamos no capítulo 7, mas começou ali no capítulo 5 esse Sermão do Monte. Então, é difícil sim o caminho da pobreza de espírito, o caminho do choro santo, o caminho da humildade, o caminho da fome e sede de justiça. É difícil. O caminho da misericórdia e do amor não dissimulados. É muito difícil. Estreito é o caminho daquele que de bom grado, ele sofre o mal. Todo tipo de mal. É muito estreito. É estreito quando ele se submete a fazer isso por amor à justiça de Deus. E poucos são os que não fazem aos outros nada do que não gostariam que lhe fizessem. São poucos. Poucos são os que estão diante de Deus limpos de atos de injustiça ou da falta de bondade. Poucos são os que não ofendem com a língua, não falando nada que seja maldoso ou falso. E tudo isso, para a gente, seria algo impossível sem a graça de Deus. Porque a gente não consegue viver isso pela nossa própria força e decisão. Não consegue. A gente não consegue perseverar nesse caminho porque fala assim, não, eu sou uma pessoa determinada. Eu já fiz triatlo, maratona, todo tipo de exercício que eu entro, eu vou lá até o fim. Eu sou uma pessoa que não desisto fácil. Cara, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente não consegue permanecer nesse caminho. E o fato de não entrar pela porta estreita significa que nós já estamos no caminho espaçoso. Então não tem meio termo entre esses dois extremos opostos. Se não nos encontramos no caminho estreito e apertado, então é porque já nos encontramos no caminho largo e espaçoso. Então, ou é lá ou é cá, não tem outro caminho, não tem meio termo. Não tem falar assim, ah, de vez em quando eu entro por aqui, mas normalmente eu vivo por ali. Não, ou é um ou é outro. E o maior estímulo para adentrarmos a porta estreita e o caminho apertado e ali permanecer é que há alguém que já se encontra nesse caminho, antes mesmo de ali chegarmos, ou melhor, ele mesmo é o caminho, Jesus Cristo. Você quer melhor estímulo do que esse? Você quer um estímulo maior do que esse, de andar com Deus? E não só esse, né? Porque muitas vezes quando nós encontramos irmãos, e por isso a necessidade de participar de um corpo eclesiástico, porque quando nós encontramos irmãos, esses nos fortalecem também para que a gente permaneça nesse caminho, mesmo com todas as dificuldades que ele nos impõe. Entrar por esse caminho significa seguir nas pisadas do nosso Senhor. Esse é um convite para que venhamos viver conforme ele viveu. Para que nos tornemos cada vez mais parecidos com ele. Esse é o convite. É ser como ele. Se eu conseguir ver Jesus Cristo à minha frente, passo a passo, então eu vou estar protegido nesse caminho, de estar permanecendo, de estar escolhendo a cada manhã viver segundo os padrões morais do reino dos céus. Agora, se eu começar a concentrar no perigo, focando nas adversidades que vêm até mim, em vez de olhar para aquele que está na frente, certamente eu e você iremos tropeçar. Se a gente começar a olhar muito para as dificuldades, para as nossas necessidades, para a nossa vontade, aí então nós vamos tropeçar. E é por isso que é apertado o caminho, que é apertada a porta. O nosso único interesse deve ser de encontrá-lo. É isso que nos motiva a viver uma vida andando por esse caminho. E sabendo disso, nós vamos seguir o caminho apertado, nós passaremos pela porta estreita, pela cruz de Jesus Cristo, para adentrarmos a verdadeira vida. Porque é exatamente o aperto do caminho que se torna a nossa certeza. É o aperto do caminho. Porque se a gente falar assim, não, é fácil servir a Deus, então pode ser que não estejamos servindo a Deus. Porque servir a Deus não é fácil. Não é fácil. Exige muito. Exige entrega. Entrega. Então, quando a gente se depara num caminho apertado, então isso é uma certeza que nós estamos indo para a direção certa. Se quisermos viver para agradar os outros, né, porque muitos de nós, eles queremos viver para agradar os outros, então não será o caminho estreito que nós vamos permanecer. Não. Porque muitas vezes, para agradar a Deus, nós vamos desagradar os outros. Muitas vezes. Então não pense que talvez você tenha que deixar algo para trás. Não pense nisso. Porque todas essas coisas que nós deixamos para trás para servir a Deus, na realidade, elas nada representam. Nada. Não pense nas perdas. Não pense nos sacrifícios e nos sofrimentos. Não. Esses termos nem devem ser usados. Porque você nada perderá, mas antes você tudo ganhará, porque a verdadeira vida se encontra nele. Tudo que é essencial para um cristão é Deus na vida dele, é tudo. A graça do Senhor nos basta, é o que a palavra de Deus diz. Então, olhe para Cristo, perceba Ele no seu dia a dia, perceba-se Ele na sua companhia e contemplando a sua presença, então desfrute desse caminho eterno. Mas para que fique claro, meus amados, não é pelo mérito, não é pelas nossas escolhas apenas, porque na palavra de Deus nós nos deparamos com a realidade de que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Porque pode ser que, olhando para esse texto, isolado de outros textos da Bíblia, a gente vai falar assim, não, se eu escolher entrar por essa porta, então eu sou salvo. E como eu disse para vocês, ninguém consegue escolher e andar por essa porta por si mesmo. Porque isso se opõe muitas vezes à nossa natureza. Então é pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é uma decisão pela decisão. A gente precisa depender do Senhor. É o Senhor que nos proporciona esse caminho. Entenda bem também. A salvação que Deus nos dá não é algo estático. Então, talvez a gente pode pensar assim, ah, Deus me salvou, então eu não preciso de fazer mais nada. Não. A salvação que Deus nos dá não é algo estático. Ela, inevitavelmente, ela vai resultar em boas obras. Mas as boas obras, elas não compram a salvação, mas elas certamente são consequência da salvação. O que que é isso? Nós não fazemos o bem para sermos salvos, nós fazemos o bem porque somos salvos. E é diferente. Nós não obedecemos a Deus para sermos salvos, nós obedecemos a Deus porque somos salvos. É preciso virar essa chavinha. Sobre isso, o C.S. Lewis, ele disse algo muito interessante no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim, preste bem atenção: a simples melhora não é redenção, embora a redenção sempre melhore as pessoas. A simples melhora não é redenção, embora a redenção sempre melhore as pessoas. A salvação não é por aquilo que fazemos. Eu não salvo a mim mesmo através do ato de entrar pela porta estreita. Mas ao fazê-lo, eu estou anunciando o fato de que eu fui salvo. Eu não entro e permaneço para ser salvo. Eu entro e permaneço porque eu fui salvo. E é diferente. E as únicas pessoas que perseveram caminhando por esse caminho apertado são aquelas que foram salvas. Porque se não tiver a salvação, como eu disse, se não tiver o Espírito de Deus, nós não conseguimos perseverar por esse caminho. Não tem como. Ele cobra, ele exige muito de nós, que nós não temos para dar. Não temos. Nós só conseguimos obedecer a Deus por conta da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É somente assim. É somente dessa forma. Eu quero te fazer algumas perguntas sobre o caminho apertado, decorrente do acesso à porta estreita. Você resolveu que seguiria esse estilo de vida? Você tem se dedicado a viver esse estilo de vida? Você tem se esforçado para viver de tal forma? Essa é a vida pela qual você tem sede e fome? Se você puder dar respostas afirmativas a essas indagações, é sinal de que você se encontra no caminho apertado. Porque são poucos os que o encontram. Essas palavras significariam que somente poucas pessoas seriam salvas e que a vasta maioria da humanidade haveria de cair na condenação eterna? É isso? Bom, para responder essa indagação, eu te convido a ler comigo mais um texto, uma resposta que o Senhor Jesus dá em Lucas 13, versículo 23 e 24. Lucas 13, versículo 23 e 24, que diz assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Muitos. Jesus, ele chama o caminho para o céu de porta estreita ou de caminho apertado. Não porque Deus tivesse falta de generosidade de querer salvar a todos, não é isso. Olha o que diz 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas então Jesus o chama assim? Porque na prática, meus amados, pouquíssimas pessoas renunciam ao seu próprio eu para procurar a Deus. Na verdade, o que a maioria das pessoas querem é um Deus que preencha a sua vida. Um Deus, como dizem, né, que vai preencher um espacinho no nosso coração. Mas, na verdade, a gente tem que entregar o coração para Ele. Então, não é um Deus que vai se adaptar à nossa vida. É a gente que vai moldar a nossa vida conforme a palavra de Deus. Então, por isso que são pouquíssimas pessoas, na verdade, que desejam renunciar a si mesmo para encontrar a Deus. Contudo, a nossa tarefa não consiste em fiscalizarmos quem se encontra no caminho apertado. Né? Porque pode ser que a gente vai falar, não, agora eu virei o fiscal, né? Ah, esse aqui é crente mesmo. Olha, esse aqui se encontra no caminho apertado. Essa não é a nossa tarefa. A nossa tarefa diz acerca da nossa própria vida, de entrarmos e nos esforçarmos por entrar e ali permanecer, por tornar seguro o nosso próprio destino. Por quê? Porque o céu vai ser um lugar de surpresas, de muitas surpresas. Pode ser que a gente vai chegar lá e vai falar assim, eu tenho certeza que fulano de tal vai estar lá. E aí chega lá e nada do fulano de tal está lá. E aí outros que a gente fala assim, não, fulano de tal, esse aí não tem como estar lá. E para nossa surpresa pode ser que vai ser a primeira pessoa que vai nos encontrar no céu para nos dar um abraço. Vai falar, seja bem-vindo. Já pensou? Então o céu é um lugar de surpresas. Certamente vai ser. Então por isso que não cabe a gente ficar sendo um fiscal disso, falando, ó, esse é, esse não é. Não, a gente tem que obedecer. A gente tem que se esforçar por ali entrar. O que a gente tem que fazer em relação ao outro é encorajá-lo a permanecer também. É encorajá-lo a servir a Deus. Mas não de falar, ah, esse é, esse não é, porque esse não é o nosso papel. Então fica evidente em todo o Sermão do Monte que as propostas, elas não são tão fáceis de cumprir. Não porque elas sejam demasiadamente complicadas, mas é porque elas são tão humanas e simples, e por isso elas são difíceis de cumprir. Talvez se fosse algo mais complicado, a gente até aceitaria mais de bom grado. Mas como é tão humano e tão simples, acaba se tornando muito difícil. Então, lamentavelmente, nós estamos em um mundo de desumanos, perversos. Logo, é muito difícil praticar o que existe de mais básico para a vida. E por isso que a ilustração com a figura de uma porta estreita e de um caminho largo, ou melhor dizendo, um caminho apertado. É por essa que tem essa ilustração, né? Que isso aí é até uma moldura de uma paisagem, uma pintura. Tem muitas pessoas... Ó, Edson, a dica aí, ó. Tem muitas pessoas que já se proporam a fazer essa pintura de uma porta apertada e de um caminho estreito. A estrada do ódio e do desprezo a uma pessoa, ela permanece escancarada e convidativa. Nós estamos vivendo um tempo de ódio. E muitas vezes um ódio em nome da religião. A gente está vivendo uma divisão dentro da igreja. E ainda pior, que não é por conta de Cristo, né? Porque no passado, na história do cristianismo, o povo se dividiu por causa de Cristo, dizendo, não, é desse jeito que eu interpreto a Bíblia. Não, não é desse jeito. Hoje o povo está se dividindo por causa de religião. Pior ainda. Pior ainda. Então, perdoar, orar pelos inimigos, oferecer a outra face ao perverso, tudo isso aí vai indicar um caminho apertado. Participar da multidão que grita, crucifica-o, crucifica-o, é mais fácil. É muito mais fácil. Na verdade, aí a gente só tem que seguir o fluxo, sabe? Sabe quando a gente está perdido? Aí você pergunta para alguém e fala assim, oh, como faço para eu chegar lá? Segue o fluxo. Olha os carros ali, onde eles virar, vira também. Então, participar dessa multidão é só seguir o fluxo. Agora, aceitar a cruz como resposta de pacificação, como paradigma em favor da vida, isso requer esforço e entrega incondicional. Independente de qualquer coisa. Eu entreguei. Até porque quando nós dizemos assim, eu entreguei a minha vida para Cristo, então quer dizer que ela já não nos pertence mais. Então a gente não pode mais arbitrar em nosso próprio favor. Não. A nossa vida pertence a Ele e Ele faz com ela o que Ele bem entender. É isso. Deus, pela sua graça soberana, acolhe. Mas quem quer ser discípulo há de optar, decidir e agir com esforço. Porque para agradar esses valores do reino, a gente sempre vai ter que se opor à nossa própria natureza. Pagar o preço do aprendizado contínuo, da vigilância permanente, da perseverança na prática do amor. Porque é isso, meus amados. É isso. E à medida que a gente vai obedecendo, a tendência é que as coisas fiquem mais fáceis ali para frente. Mas enquanto tem muita coisa para transformar, lógico que é difícil. Lógico que é difícil. É muito difícil. Então, por isso que a gente precisa de olhar para a nossa vida, ao longo de toda a trajetória, e a gente perceber o quanto de melhora que nós já tivemos no tempo que nós estamos seguindo a Cristo. Será que ao longo da caminhada nós temos nos tornado uma pessoa mais amorosa, acolhedora, pacificadora, que perdoa com mais facilidade, que procura juntar muito mais do que muitas vezes espalhar, né? Que procura muitas vezes lutar contra a sua natureza e às vezes nem responder como o outro merece, calar e sofrer o dano por amor a Cristo. Então, a gente precisa de olhar para a nossa vida e perceber se nós estamos avançando por esse caminho apertado. Porque se a gente continua dizendo assim, não, eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Se pisar no meu pé, vai tomar mesmo. Ah, falou, eu não fico quieto mesmo, eu respondo. Então, a gente não está andando no caminho apertado. O caminho apertado, ele vai sempre lutar contra a nossa própria natureza. E a gente precisa de fazer esses questionamentos, muitas vezes, para a nossa vida. Porque senão a gente vai estar falando, não é fácil servir a Deus. E aí a Bíblia vai estar falando para a gente assim, não, você não está servindo a Deus. Pode ser que no trono celestial, quem está entronizado é o próprio eu, e não o Deus Todo-Poderoso. Buscar a reconciliação com o irmão. Nossa, essa é dura, né? Então tem muita gente que fala assim, não, eu perdoei, mas ó, deixa ele lá que eu fico aqui. Será que perdoou? Será que perdoou mesmo? Então buscar a reconciliação com o irmão, oferecer a outra face, andar com o inimigo ao invés de uma, duas milhas, orar ao Pai em secreto, servir aos necessitados sem busca de reconhecimento. Então tudo isso aí exige obediência. O que eu estou querendo dizer com isso? Não espere sentir vontade para fazer isso. Você não vai sentir. Você não vai sentir. A obediência é simplesmente você olhar e falar assim, o que está dizendo aqui que eu devo fazer? É isso. Vai e faz. E aí pode ser que com o passar do tempo, as coisas façam um pouquinho mais de sentido para você. A gente não precisa entender para obedecer. A gente precisa de obedecer. E quem sabe um dia a gente entende. É só isso e basta. É obediência. E fora desse estilo de vida, o caminho é fácil. É espaçoso. Contudo, a gente precisa fazer uma escolha. Essa parte do sermão de Jesus, essa parte do sermão do monte, ela é conclusiva. Escolha, faça uma aliança com Deus, assuma o compromisso de ser e viver a felicidade. O que, que é isso? A bem-aventurança. Né? Ele começa lá no capítulo 5 falando, bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele, bem-aventurado, e aí ele começa a destrinchar depois. Mas essa bem-aventurança não é aquela felicidade que me acontece, que chega até mim. Não, porque ela se opõe à nossa natureza. Bem-aventurados os que choram, os perseguidos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Então são coisas que não é tão natural para a gente fazer. É encontrar felicidade em obedecer a Deus. É isso. Cultivar e alimentar-se da vontade de Deus é fundamental para o discípulo de Jesus Cristo. Jesus, ele referiu-se à vontade do Pai como apetite. Olha que interessante. Em João 4:34, olha o que, que Jesus disse. Jesus declarou, João 4:34. Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E ele fez do seu apetite a sua oração, ao dizer, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. E no momento de decidir entre o sofrimento no Calvário e a desistência, ele optou pela rude cruz. Pela rude e escandalosa cruz. Entendendo que agindo assim, ele estava no centro da vontade de Deus. Jesus, ele viveu e praticou plenamente a vontade do Pai. As pessoas entram na vida submetendo-se às normas do reino e são salvas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Qual é a sua escolha?